Não, ainda não. Senhoras deputadas e senhores deputados, muito bom dia, muito bom ano para todos. Antes de entrarmos no ponto 1 da ordem de trabalhos, temos aqui uma questão prévia que reporta à grelha aplicável a esta audição. Não obstante a grelha supletiva ser a grelha de audições a requerimento, aquela que consta no ponto 2 do nosso regulamento de grelhas de audições, o Grupo Parlamentar do PSD tem uma proposta de aplicação de uma outra grelha e vou por isso passar da mesma grelha, mas com outra metodologia, e por isso mesmo vou passar a palavra ao Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito bom dia, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A nossa proposta não é inovadora, pelo menos aqui em sete, não de COFMA, mas de COFAP, na anterior legislatura chegámos a colocar este método em funcionamento, até na altura com a doutora Maria Luísa Albuquerque, Ministra das Finanças, que seria não fazermos uma intervenção corrida, mas, como o objetivo é, sobretudo, obter esclarecimentos, podermos fazer perguntas e resposta direta dentro daquele tempo que está disponível para cada grupo parlamentar. Claro que isto só com o acordo de todos os partidos, se concordarem, penso que pode ser muito mais esclarecedor, e é esse o objetivo desta audição, penso eu.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se... Sr. Deputado Miguel Tiago...
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Da parte do PCP, não vamos dar acordo a esta proposta, sendo necessário o consenso para alterar a aplicação do regulamento. Desde já se impossibilita essa proposta do PSD. Eu já agora aproveito só para dar nota do porquê. Em primeiro lugar, é verdade que no passado já foi utilizado esse modelo, contudo, isso, segundo me recordo, terá sido discutido com a necessária antecedência entre os grupos parlamentares para que preparassem a audição nesses moldes e para que preparassem a sua intervenção de forma adequada. Tal não foi o caso, o PSD entendeu propor agora, no início da comissão, enfim, ter-se-á lembrado agora dessa proposta, que altera por completo a forma de intervenção dos grupos parlamentares, a duração da audição. E, portanto, por tudo isso, o PCP não dará acordo, sublinhando que esperemos que não seja uma vez mais uma manobra do PSD para criar novos incidentes em torno do debate da Caixa, como infelizmente tem vindo a fazer até aqui.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, lamentamos, mas respeitamos, porque as regras têm que ser respeitadas e, portanto, vamos seguir a metodologia. Só dizer que, como a Senhora Presidente pode comprovar, a convocatória, não reunimos desde o momento em que foi aprovado o requerimento até esta reunião e, portanto, era impossível colocar a questão previamente, porque não houve nenhuma reunião prévia para que isso tivesse ocorrido. O objetivo é esclarecer, aqui estaremos para obter os esclarecimentos adequados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco, eu confirmo, não houve nenhuma reunião COFMA desde a data em que foi distribuída a convocatória, até porque foi na última reunião COFMA que foi aprovado o requerimento apresentado pelo PS para efeitos de audição do Sr. Dr. António Domingos, requerimento esse que foi aprovado por unanimidade e depois, como sabemos, foi o período de Natal e de fim de ano e não houve reuniões COFMA nesse período. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, vamos então, senhores deputados e senhores deputados, já reunidos em condições de quórum, tivemos já um ponto antes da ordem do dia, vamos entrar agora no ponto 1, a audição do Dr. António Domingos no âmbito da Caixa Geral de Depósitos. Eu cumprimento o Dr. António Domingos, agradeço a disponibilidade para estar presente no âmbito desta comissão, Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Esta audição é uma audição que se realiza na sequência de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, que foi aprovado por unanimidade no âmbito da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. O requerimento solicita a presença do Dr. António Domingos para esclarecer questões a suscitar pelos diversos grupos parlamentares no âmbito da Caixa Geral de Depósitos, o que significa que o objeto desta audição é abrangente, não há condicionalismos no que diz respeito ao objeto, a não ser esta questão ou esta baliza do âmbito da Caixa Geral de Depósitos, aliás, como eu transmiti oportunamente ao Sr. Dr. António Domingos. No que diz respeito à grelha aplicável, todos os grupos parlamentares têm conhecimento da grelha aplicável, o Dr. António Domingos também, porque eu próprio lhe transmiti por escrito e oralmente. Podemos então, depois de reiterar, agradecer a disponibilidade e a presença do Dr. António Domingos, e quero aqui fazer a referência ao facto do Dr. António Domingos estar aqui, já depois de ter cessado funções enquanto Presidente da Caixa Geral de Depósitos, não obstante ser nessa qualidade ou no âmbito do exercício de funções nessa qualidade que foi convocado, mas todos sabemos que a partir do momento em que cessa funções, a disponibilidade para estar presente depende da vontade do próprio, embora tenha sido notificado ainda no exercício de funções enquanto Presidente disponibilizou-se para aqui vir mesmo depois de cessar funções. Aplicando a grelha, eu dou desde já a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, Dr. António Domingos, Sras. E Srs. Deputados, Comunicação Social, um bom ano a todos. O PS requereu esta audição, como também a audição do Sr. Ministro das Finanças, na Comissão de Orçamento e Finanças e não na Comissão de Inquérito, porque para nós é claro que o tempo em que o Dr. António Domingos esteve à frente da Caixa Geral de Depósitos não se cruza minimamente com o objeto da Comissão de Inquérito. PSC e CDS queriam que esta audição se fizesse na Comissão de Inquérito, atropelando o próprio objeto da Comissão de Inquérito, mas essa estratégia de PSC e CDS, uma estratégia que procura utilizar a Comissão de Inquérito como arma de arremesso contra a Caixa Geral de Depósitos nas mãos pública e contra a recapitalização, processo de capitalização da Caixa Geral de Depósitos. No âmbito do Orçamento de Estado para 2017, PS e CDS não apoiaram a capitalização da Caixa Geral de Depósitos, a proposta apresentada para a capitalização da Caixa Geral de Depósitos. A PSD votou contra, o CDS absteve-se. Mas é curioso que em 2004, no âmbito do processo do Orçamento de Estado para 2004, os mesmos partidos foram autores de uma proposta que visava aumentar o capital da Caixa Geral de Depósitos para permitir à Caixa Geral de Depósitos comprar um banco espanhol, o Banco Atlântico. Aliás, este foi um tema que foi abordado e discutido ontem na audição com o Dr. António Sousa, ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos, que confirmou tudo isto. Aliás, foi uma orientação recebida pela então Ministra das Finanças, Manuela Ferreira Leite. E, portanto, para o Partido Socialista, o mais importante é a concretização do plano de capitalização do plano estratégico para a Caixa Geral de Depósitos, reorganizando o banco com o objetivo de recuperar a rentabilidade da Caixa de médio e longo prazo, tornando a Caixa mais competitiva ao serviço da economia. O Dr. António Domingos disse na Comissão de Inquérito, quando esteve presente na Comissão de Inquérito, que só aceitou ser presidente da Caixa Porque as entidades europeias, Banco Central Europeu, Direção-Geral da Concorrência e Comissão Europeia, aceitaram o plano de capitalização e o plano estratégico da Caixa Geral de Depósitos como um investimento do Estado e não como uma ajuda do Estado. Mesmo depois do anterior governo, o PSCDS, ter afirmado que Bruxelas nunca aprovaria um aumento de capital que não fosse considerado uma ajuda de Estado, mesmo depois do anterior governo do PSCDS ter afirmado que o Estado português nunca conseguiria suportar um aumento de capital na Caixa Geral de Depósitos, mesmo depois do anterior governo ter falhado em 8 planos de reestruturação no âmbito do processo Banif, esta foi, sem dúvida, uma grande vitória do Dr. António Domingos e do governo português, uma vitória que o anterior governo nunca depositou, onde nunca depositou qualquer expectativa e esperança. E se daqui a alguns anos, quando se fizer a retrospectiva e a história deste processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, o que se irão lembrar certamente é desta grande vitória do nosso país junto das entidades europeias, a vitória essa que evidentemente se deve não só ao Dr. António Domingos, como também ao nosso governo. A pergunta que lhe queria colocar é se ainda considera que este plano, usando palavras suas, é verosímil o plano de capitalização, o plano estratégico que vai ser implementado, vai avançar dentro de dias. Uma outra questão tem a ver com o seguinte: se o plano de capitalização fica prejudicado pelo facto de não ter avançado em dezembro e avançar agora nos primeiros dias de janeiro. E quais os instrumentos do plano de capitalização que podem avançar antes do encerramento de contas da Caixa de 31 de dezembro e aqueles que só poderão avançar depois do encerramento das contas da Caixa do dia 31 de dezembro? Uma pergunta também que se impõe é perguntar-lhe por que se demitiu da presidência da Caixa Geral de Depósitos. Outra pergunta que também se impõe é por que razão não se manteve em funções até à tomada de posse do novo de administração. Parte da comunicação social diz que não foi encontrada solução jurídica para que exercesse funções até à tomada de posse do novo Conselho de Administração. Outra comunicação social diz que não continua em funções até à tomada de posse do novo Conselho de Administração, porque seria obrigado a apresentar nova declaração de rendimentos, uma vez que se trata de um ano novo, o ano 2017. Relativamente à consultoria e ao apoio jurídico contratado para a elaboração do plano de capitalização e do plano estratégico, que foi apresentado às entidades europeias e foi aprovado nos finais de agosto pela Direção-Geral da Concorrência, pelo Banco Central Europeu e pela Comissão Europeia. Na altura, na Comissão de Inquérito, o Dr. António Domingos disse-nos que portanto, a contratação da McKinsey, da consultora e da Sociedade de Advogados Campos Ferreira e Sá Carneiro era obrigatória, porque era humanamente impossível elaborar sozinho o plano de capitalização e plano estratégico, e que assim que iniciasse funções como Presidente da Caixa, iria submeter uma proposta para que a Caixa Geral de Depósitos ratificasse a contratação destas duas sociedades. Essa ratificação ocorreu em Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, foi ratificado em Conselho de Administração. Também uma outra informação que deu quando esteve na Comissão de Inquérito foi que não tinha recebido qualquer orientação do Governo na altura para avançar com a tal auditoria independente que foi decidida em reunião de Conselho de Ministros por altura de junho-julho deste ano. O Governo veio esclarecer posteriormente que essa auditoria essa orientação para o avanço desta auditoria só iria ser dada após a concretização do plano de capitalização e do plano estratégico. Uma pergunta que também julgo que se impõe é se decorre alguma auditoria neste momento à Caixa Geral de Depósitos. Durante os 4 anos que esteve à frente da Caixa, dos 4 meses que esteve à frente da Caixa, relacionou-se com o Supervisor, o Banco Central Europeu, relacionou-se com o Regulador, o Banco de Portugal, relacionou-se com o Governo, relacionou-se com o Parlamento. Alguma vez sentiu que o seu trabalho foi prejudicado por estas entidades ou que o interesse da Caixa foi posto em causa por alguma destas entidades, pelo Supervisor, pelo Regulador, pelo Governo ou pela ação parlamentar? desempenhou as funções de Chairman e CEO em simultâneo, portanto, acha que este modelo de governança é o modelo ideal para a Caixa Geral de Depósitos? Sentiu alguma falha na supervisão, na fiscalização ou no funcionamento dos órgãos da Caixa Geral de Depósitos? Detectou algumas anomalias na concessão, no capítulo da concessão de crédito, na política de concessão de crédito da Caixa Geral de Depósitos? A Caixa esteve em risco de bail-in, na altura em que defendeu em Bruxelas e em Frankfurt o plano de capitalização e o plano estratégico. Quantas imparidades ficaram já registadas no âmbito do plano de capitalização?
São novas ou aumenta a taxa de cobertura?
PC e CDS acusaram-no de usar informação privilegiada na altura em que defendeu, junto da Direção-Geral de Concorrência, do BCE e da Comissão Europeia, o novo plano de capitalização para a Caixa e o plano estratégico. Disse na altura que toda a informação que utilizou foi informação e documentação publicada pela Caixa Geral de Depósitos, não teve acesso a qualquer informação confidencial ou privilegiada. Confirma, portanto, estas declarações, porque posteriormente às suas afirmações, PSD e CDS vieram novamente lançar suspeitas sobre esta matéria. Por fim, para terminar, uma última questão. O Dr. José de Matos, o antecessor na presidência da Caixa, disse que no início de 2015 foram detectadas as primeiras necessidades de recapitalização da Caixa. O BCE, na qualidade de supervisor da Caixa, detectou necessidades de recapitalização no âmbito do mecanismo de avaliação, o compreensivo à assessment de 2014, que serve, portanto, para avaliar se os bancos são adequadamente capitalizados. Portanto, só a partir de novembro de 2014 é que o BCE passou a ser entidade supervisora da Caixa Geral de Depósitos, e no primeiro relatório que apresentou ao Governo, no primeiro trimestre de 2015, foram detectadas as primeiras necessidades de recapitalização. Chegou a inteirar-se este relatório? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Dr. António Domingos. 8 minutos.
Muito bom dia a todos, Sra. Presidente da Comissão, Srs. Deputados. Muito obrigado pelo convite para estar cá. Eu peço desculpa, mas eu estou com uma constipação horrível, portanto vou tentar fazer o meu melhor, mas tenho alguma dificuldade em falar. Muito bem, eu vou tentar, digamos, ser sintético para cumprir, digamos, as regras, mas as perguntas são muitas e temo que não consiga em 8 minutos responder a cada uma delas, a todas elas em detalhe. A primeira pergunta é se o plano é verosímil. Eu acho que sim, o plano. Eu apresentei, digamos, um plano ao Governo em maio, como aliás disse à Comissão, na Comissão de Inquérito, a salvo em 14 de maio, um primeiro plano que foi discutido com o Governo, que o Governo aprovou em 2 de junho, que foi enviado à Comissão Europeia, à DG Comp, no dia 3 de junho, e que foi discutido durante um mês e uma semana, e no dia 7 de junho, de julho, do ponto de vista técnico, digamos, o plano estava aprovado sem grandes alterações. E depois disso, digamos, houve a decisão política, tomada já posteriormente, no final de agosto, da aprovação, digamos, do plano de capitalização fora do regime das ajudas de Estado, que aliás era um dos objetivos. O plano pretende responder a dois problemas que eu penso que a Caixa tinha. Um era um problema financeiro, portanto um problema de necessidade de capital adicional. E essa necessidade de capital, como eu disse na Comissão, decorria de várias razões. A primeira dessas razões é porque os rácios de capital exigidos pela regulação aumentaram e, além disso, para além das exigências regulamentares, um banco da dimensão da Caixa e com a importância que tem no setor bancário português não pode viver com os mínimos, porque de outra maneira não tem acesso ao mercado. E o acesso ao mercado é absolutamente fundamental e nos próximos tempos isso ainda vai ser mais. Porque, como os seus deputados sabem, está em preparação a atualização, digamos, a implementação de regras relacionadas com o capital dos bancos, designadamente a obrigação dos bancos, para além do capital propriamente dito, terem os chamados passivos bail-ináveis, o MREL, e, portanto, isso não são depósitos, tem que ser outro tipo de passivos que tem que ser obtidos no mercado e, portanto, a Caixa, como qualquer outro banco, mas em particular a Caixa, que é o principal banco do sistema, tem que ter condições para poder aceder ao mercado. Na altura, na Comissão de Inquérito, disse que entendia que a Caixa devia ter como objetivo ter um rácio de capital, de core capital, acima de 12,5%, que lá chegaria provavelmente no ano de 2018, porque esse, digamos, é o nível a que os peers da Caixa, a que os comparáveis da Caixa na Europa têm, e portanto é isso que assegura que a Caixa tem condições de aceder ao mercado e por essa razão poder cumprir a sua função de grande banco e de financiar e apoiar a economia portuguesa. A segunda razão tem a ver com insuficiências de cobertura de ativos em risco e, portanto, eu tinha feito uma avaliação de fora, apenas comparando, digamos, as grandes magnitudes com aquilo que eu considerava serem as melhores práticas e com o conhecimento que eu tinha do mercado e, portanto, cheguei a uma estimativa de valor. Em terceiro lugar, o capital necessário para cobrir custos de reestruturação, porque, como eu referi na Comissão de Inquérito, digamos, a Caixa, de alguma maneira, atrasou-se relativamente ao setor em reestruturar a sua plataforma de negócios, porque, como eu disse na Comissão de Inquérito, o setor tem estado debaixo de uma pressão enorme, seja porque a atividade económica em Portugal durante um certo período regrediu, seja porque, entretanto, e na sequência disso, há um outro fator provavelmente ainda mais importante, regrediu, portanto, diminuiu, digamos, o volume dos negócios realizáveis e aumentou o risco, portanto, as duas coisas negativas para o setor, e, além disso, nós vivemos desde algum tempo com taxas negativas, e as taxas negativas para os bancos são muito más. Eu cito de cor, mas o produto bancário do setor bancário em Portugal entre 2010 e 2015 desceu 3,5 mil milhões de euros. No caso da Caixa, um pouco mais de 1 mil milhões de euros. E, portanto, todos estes fatores levaram a que todo o setor em Portugal, na Europa em geral, teve que ajustar as suas condições de exploração. O que é que isso significa? Significa ajustar, digamos, a dimensão dos seus custos. E o que é que são os custos no banco comercial? É a rede, digamos, e todas as plataformas que permitem servir os clientes. Felizmente que existe também uma revolução tecnológica, os clientes cada vez menos, digamos, exigem os formatos tradicionais, mas para fazer isso é preciso investir e, portanto, a Caixa precisava e precisa de fazer esses investimentos. Em quarto lugar, em terceiro lugar, havia uma dimensão de reestruturação que, do meu ponto de vista, me parecia absolutamente necessária, que era desinvestir de ativos não estratégicos, de operações ou atividades que não tinham, do meu ponto de vista, viabilidade ou que não fossem estratégicos. E isso, em alguns casos, tinha alguns custos, que na altura eu quantifiquei em qualquer coisa como 200 milhões de euros, e, portanto, a soma destas parcelas todas levava a que a Caixa tivesse um problema de necessidades de capital. Em cima disso havia um outro problema, que era o potencial impacto do Fundo de Resolução. Coisa que, aliás, eu vinquei desde logo ao Governo, porque tendo a Caixa cerca de 26% da cota de responsabilidade, dependendo da dimensão das perdas que o Fundo de Resolução tivesse, isso podia ter um impacto de uma magnitude enorme, no caso da Caixa, potencialmente acima de 1 bilhão de euros. Felizmente, como sabem, foi possível, digamos, em paralelo com a negociação do processo de recapitalização da Caixa, negociar com as autoridades europeias, seja o BCE, seja a Comissão Europeia, um processo, digamos, que conduziu, e irá conduzir a que o impacto das potenciais perdas do Fundo de Resolução, que vai ter seguramente algumas, não sabemos quantas é que são, mas serão seguramente e provavelmente importantes, pelo menos as notícias mais recentes vão nesse sentido, e essa negociação permitiu que esse impacto fosse diferido ao longo do tempo, portanto reduzir, digamos, por essa via, um potencial problema desse lado. E, portanto, responderam ao problema financeiro e responderam ao problema económico, que eu em parte já referi, ou seja, dimensionar, digamos, as estruturas da Caixa, as plataformas da Caixa, à dimensão do negócio que há disponível. Porque a equação de um banco é muito simples. Tem receitas, basicamente margem financeira, comissões de serviços prestados e, eventualmente, alguns lucros de operações financeiras, o que, no caso de um banco como a Caixa, tendencialmente serão poucas, porque eu não vejo um banco cujo capital é do Estado a ter uma grande atividade de especulação financeira e, portanto, digamos, o peso da atividade financeira será sempre muito mais ligado à atividade com clientes do que propriamente à especulação. Não vejo que o Estado deva aplicar, digamos, capital para suportar atividades dessa natureza. Tem os custos de funcionamento, que são basicamente os custos do pessoal, digamos, e das infraestruturas para o pessoal trabalhar, e tem depois os custos do risco. E depois tem que sobrar, digamos, alguma coisa para pagar aos acionistas. Ora, isto tem que fazer sentido. E como, digamos, o primeiro conjunto, que são receitas, sofreram uma erosão muito grande, é necessário tratar das outras. Se eu tenho uma empresa que tem receitas de 120 e custos de 100, e de repente as receitas passam para 80, a empresa deixa de ser viável a longo prazo se eu não ajustar os custos à receita potencial. muitas vezes a forma, digamos, de responder à falta de receita é tomar mais riscos. Eu não me parece que seja a via mais indicada para o fazer, e já vimos em várias situações que isso não é muito aconselhável. E, portanto, o plano, entretanto, digamos, uma vez a equipa, a nova administração, tendo sido eleita no final de agosto, nós trabalhamos intensamente durante os últimos meses. E no dia 11 de novembro, o plano estratégico tinha sido redesenhado em função da realidade encontrada na Caixa e nesse caso, digamos, da utilização da informação da Caixa, com as equipas da Caixa, e foi discutido linha a linha e foi aprovado pela Comissão Europeia e, portanto, para suportar a decisão e suportar a notificação formal que o Estado português o fez ou está a fazer, digamos, à União Europeia para poder, digamos, aprovar o plano de recapitalização. Portanto, o que é que o plano prevê, basicamente? Prevê, digamos, uma redução de custos ao longo dos próximos 5 anos. Parte por redução de pessoas. Nós estimamos que a Caixa precisa, nos próximos, até 2020, de reduzir cerca de 2.200 pessoas. Destas 2.200, 500 e tal, cerca de 600, é por reformas naturais. Portanto, isso significa que são mais ou menos um quarto por ano. E os outros 75% por pré-reformas, mas basicamente de pessoas, de colaboradores que estão a 3, 4, 2 anos, digamos, de reforma. E, portanto, um programa relativamente suave, completamente execuível e completamente verosímil do ponto de vista da sua execução, que, aliás, tive a ocasião de discutir intensamente, não só com as equipas da Caixa, como o dos interesses, com os representantes dos interesses dos trabalhadores na Caixa. A outra dimensão, digamos, é melhorar a receita, porque a Caixa tem um espaço importante para melhorar a receita. Seja, digamos, a receita positiva, portanto, melhorar, digamos, o desempenho do ponto de vista da margem financeira, melhorar o desempenho do ponto de vista das comissões. A Caixa tem, digamos, um desempenho que é, como aliás, na altura fiz referência na Comissão Parlamentar de Inquérito, tem um desempenho do ponto de vista de receita abaixo do que pode ter. E, portanto, isso, estando dentro da Caixa e analisando, digamos, o que é que são os diferentes vetores, é fácil de perceber o que é que acontece. A Caixa vende muito poucos seguros, tem uma dimensão de comissionamento de seguros muito baixa, tem uma participação e uma prestação de serviços no âmbito do mercado de capitais relativamente modesta e, portanto, tem um espaço importante para poder crescer. E, do outro lado, digamos, na medida em que, digamos, o exercício da avaliação dos ativos permite emparizar adequadamente os riscos que a Caixa tem, o que é expectável é que no futuro os custos do risco sejam normalizados. E, portanto, com isso, a minha expectativa, e isso penso que vai acontecer, em 2017 a Caixa terá um resultado positivo, da ordem dos 200 milhões de euros, e acabará em 2020 projetando, se as taxas também estiverem tal como estão, e o plano foi feito numa base completamente conservadora, taxas negativas até 2019, zero em 2020, porque gerir não é gerir para os dias de sol, gerir é gerir para o risco, e nós sabemos que os riscos existem, sabemos que as crises existem, e é para isso que é necessário capital, e é para isso que é necessário, digamos que, e o capital não é só capital, é também ter os riscos adequadamente cobertos. E, portanto, em 2020, a expectativa, digamos, que nós temos, neste cenário, que é um cenário relativamente conservador, é que a Caixa tenha um resultado de cerca de 700 milhões de euros, portanto, remunerando os capitais investidos a uma média de 9% nessa altura, que é, aliás, a métrica, um valor ligeiramente superior, digamos, ao critério que a União Europeia me transmitiu como sendo o critério de validação do Private Investor Test.
E, portanto, para terminar, doutor...
Eu só respondi à primeira pergunta.
Terá outros tempos de resposta. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, Sr. Dr. António Domingos, Srs. E Srs. Deputados, começo por agradecer a presença do Sr. Dr. António Domingos na nossa comissão para responder às perguntas e, Sr. Doutor, mais do que fazer considerações políticas sobre todo o processo da Caixa Geral de Depósitos ou sobre o posicionamento dos restantes partidos, a nossa posição nesta reunião é colocar-lhe questões. Há muitas dúvidas que os portugueses têm, há muitas dúvidas que o PSD tem e algumas até são partilhadas com o Sr. Primeiro-Ministro, que aqui no próprio Parlamento disse que partilhava as mesmas dúvidas que os deputados da oposição. E, portanto, Sr. Doutor, mais do que fazer declarações políticas sobre todo este processo, vou-lhe colocar questões diretas e solicitar, dentro daquilo que é possível, a sua resposta concreta às questões que lhe vou colocar. E vou dividir as questões em três grupos. Um primeiro relacionado com a sua entrada na Caixa Geral de Depósitos, um segundo relacionado com a sua saída de funções e depois o tempo que esteve à frente da Caixa Geral de Depósitos. Começando então pelo primeiro grupo de perguntas. A primeira questão é se reuniu com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Sr. Ministro das Finanças, antes de aceitar as funções para o qual estava a ser convidado. Que condições, a segunda pergunta é muito simples, que condições pôs e quais as condições que foram asseguradas pelo Governo? É fundamental estas duas perguntas. Que condições entendeu colocar e que condições lhe foram asseguradas pelo Governo? Se nessas condições estava a não apresentação da declaração de rendimentos e de património, se isso foi uma exigência que colocou à cabeça para aceitar essas funções, e se tem a consciência que essa exigência legal existe para todos os gestores públicos para combater a corrupção, o enriquecimento ilícito, e que não se pode isentar ninguém, porque isentar alguém de o fazer, ainda por cima no setor financeiro, tão fragilizado em termos públicos como está, não abona a favor do próprio sistema financeiro. E se tinha consciência dessa nota. Se, portanto, se colocou essa questão em concreto e se houve acordo para que essa isenção fosse atribuída à administração da Caixa. E já agora, quem do Governo lhe deu esse acordo? Quem lhe assegurou essa condição? Ainda sobre, antes de tomar funções, eu gostaria de que nos colocasse a seguinte questão. Se confirma que, como vice-presidente de um banco privado, estava já em negociações com o BCE, com a DGCOM, a tratar de assuntos relacionados com a Caixa Geral de Depósitos. E quem é que lhe pediu para conduzir essas reuniões? Muito concretamente, Sr. Doutor, ainda em funções como vice-presidente de um banco privado, estava já a tratar de assuntos da Caixa Geral de Depósitos? Sim ou não? E quem é que lhe pediu? Passando ao segundo grupo de perguntas. Saída de funções. A primeira é natural. Por que razões se demitiu? É tal pergunta que o próprio Primeiro-Ministro disse que tinha tantas dúvidas como os deputados da oposição, que ainda não tinha compreendido, e, portanto, esperamos que hoje os portugueses fiquem a saber o porquê, e o Dr. António Costa também, porquê apresentou a demissão. Se reuniu com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Ministro das Finanças, a comunicar essa decisão. Porquê que isso aconteceu depois de entregar a declaração de rendimentos? É um pouco esquisito e as pessoas não entendem. E, finalmente, nesta questão desta última saída, se foi-lhe pedido pelo Ministro das Finanças para ficar mais algum tempo em funções para poder passar o testemunho direto ao Dr. Paulo Macedo. Se foi pedido expressamente isso pelo Ministro das Finanças, e porquê que não aceitou? Já sabemos que o Sr. Ministro das Finanças entende que recebeu mensagens estilo Facebook e que não gostou. Mas como é que esse diálogo ocorreu? Finalmente, aqui duas perguntas ainda. Se tem informação, se alguém da sua equipa, o Sr. Doutor, penso que não, visto que já atingiu o estatuto de aposentação, mas se alguém da sua equipa vai agora regressar ao BPI com a informação privilegiada de ter estado estes meses à frente do Banco Público. Finalmente, algumas perguntas sobre a gestão. Foi surpreendido na Caixa Geral de Depósitos com situações inesperadas? Algo que não estava à espera? E durante estes meses, durante 4, 5 meses que esteve à frente da Caixa Geral de Depósitos, que ações concretas foram desenvolvidas? nomeadamente nesse processo de reestruturação. E se entende, uma pergunta que foi feita há pouco até pelo deputado João Paulo Correia, que o atraso da recapitalização para 2017 é positivo ou negativo? E já agora, sobre a auditoria, ela está em curso, não está, existe uma incongruência entre aquilo que é a decisão do Conselho de Ministros, que diz que vai pedir uma auditoria à gestão da Caixa, e informações que o Sr. Doutor terá transmitido que não tinha recebido essa incumbência. Afinal, qual é o ponto da situação sobre a auditoria? E, finalmente, se não acha que é pernicioso para o Banco Público, no mesmo ano, estar duas vezes sem uma administração em plenitude de funções. Isso, isto não é incompetência do acionista. Porque a anterior administração, desde o início do ano, que reportava que não tinha orientações e que limitava-se a gerir o dia-a-dia. Chegamos ao fim do ano com uma administração que não está em plenitude de funções. Num banco privado, não sei quanto tempo é que ele resistiria. E, portanto, gostaria de saber se acha que é normal que o acionista faça a gestão da sua empresa deste modo, que no mesmo ano, duas vezes, fica sem administração, em plenitude de funções. Finalmente, uma última pergunta que tem a ver com as imparidades. A Autoridade Bancária Europeia diz que as imparidades estavam em linha com os outros bancos e, portanto, que não havia nada de excepcional. Sendo assim, a ser verdade esta informação, Sr. Doutor, porque o agravamento de imparidades em 2016? O que é que aconteceu? O que é que encontrou? O que é que detectou? Foram as contas maquilhadas, para utilizar a expressão do Dr. António Costa? Foi algum desvio, para utilizar a expressão do Dr. Mário Centeno?
Para terminar, Sr. Deputado,
O que é que aconteceu, Sr. Doutor, para um agravamento inesperado das imparidades em 2016, ou se isso é alguma forma para justificar o valor da recapitalização? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia, para que efeito?
Interpelação à mesa. Sr. Presidente, o Dr. António Domingos, no tempo que tinha disponível para responder às questões colocadas pelo PS, só teve a oportunidade de responder à primeira pergunta das cerca de 10 que foram colocadas. Parece-me que é do interesse de todos os grupos parlamentares que, pelo menos na primeira ronda, seja dada alguma tolerância adicional no tempo que o Dr. António Domingos está a usar e vai usar para responder a cada grupo parlamentar, pelo menos na primeira ronda. Daí que tenha feito esta interpelação, pedindo à Sra. Presidente que, se não houver oposição de nenhum grupo parlamentar, esta proposta do grupo parlamentar do PS possa ser acolhida, permitindo ao Dr. António Domingos responder nomeadamente às perguntas que foram colocadas pelo grupo parlamentar do PS e também do PST, que algumas até são comuns e, portanto, pode até agora não ter tempo para responder a todas as perguntas e, portanto, para elas não serem reiteradas.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Paulo Correia. Nós sabemos que na segunda ronda o Sr. Dr. António Domingos terá, de facto, bastante tempo e teve já uma tolerância de 2 minutos para responder à pergunta do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar Socialista. Senhor Deputado João Almeida.
Senhora Presidente, muito obrigado. Apenas relativamente a esta matéria, para apresentar a discordância do Grupo Parlamentar do CDS-PP, porque não está em causa apenas a questão das respostas, está em causa o direito de cada grupo parlamentar de colocar questões. E, obviamente, se, quer ao Dr. António Domingos, quer a qualquer outra pessoa que aqui venha responder a questões dos deputados, tiver um tempo livre na primeira ronda para responder, e se por absurdo esgotaria na resposta ao primeiro grupo parlamentar todo o objeto da audição, prejudicando, obviamente, o direito dos restantes grupos parlamentares
Senhores deputados, vamos criar condições para que o senhor deputado João Almeida possa terminar a interpelação à mesa. Senhor deputado João Almeida. para terminar, por favor.
Entendemos que essa gestão é perfeitamente possível ao Dr. António Domingos, com o tempo de resposta a cada grupo parlamentar vai respondendo ao conjunto das questões e na segunda ronda também, como tem um tempo completo, fazer melhor essa gestão. Obviamente que reconhecemos que é difícil responder ou impossível responder ao conjunto de questões no tempo que está determinado. A mesa já deu tolerância, continuará a dá-la. A tolerância é o melhor método. O prejuízo dos restantes grupos parlamentares é que não pode ser método nesta comissão, nem nenhum.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco, para terminarmos esta questão.
Senhora Presidente, só para transmitir que fica provado que a nossa sugestão inicial teria sido a mais eficaz.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa irá manter a posição com que iniciou os trabalhos, ou seja, dar alguma tolerância no tempo de resposta do Dr. António Domingos e interromper num momento útil, mesmo que não tenha respondido a todas as questões. O Sr. Dr. António Domingos fará a gestão de tempo e depois terá bastante tempo na segunda ronda para completar as respostas. Muito obrigada. Sr. Dr. António Domingos, para responder às questões suscitadas.
Muito bem, muito obrigado. Portanto, relativamente à primeira pergunta, sobre com quem é que eu reuni, eu já na comissão de inquérito dei essa informação, portanto eu fui contactado no dia 18 de março e tive uma reunião, fui convocado por o Sr. Ministro das Finanças, que me recebeu na companhia do Sr. Secretário de Estado do Tesouro, o Dr. Marinho Félix, e que me convidou, para a minha surpresa, para vir a desempenhar funções de Chairman e CEO da Caixa. A minha primeira reação, como eu na altura disse, não foi de grande entusiasmo, porque não estava, digamos, nos meus planos, mas depois, digamos, de ponderado o que estava em causa e de ter refletido, no dia 21, salvo na segunda-feira, tive uma nova reunião com eles e disse-lhe que estava disponível para poder equacionar, digamos, o aceitar, digamos, o convite, mas que havia um conjunto de questões prévias que era necessário esclarecer. A primeira questão é que eu não aceitaria ir para a Caixa se o aumento de capital fosse feito ao abrigo das ajudas de Estado, porque isso significava, no novo enquadramento europeu, a Caixa entrar em resolução e, portanto, em bail-in. Esse risco existia porque a Caixa estava debaixo das ajudas de Estado, perdia dinheiro há 5 anos, tinha um plano de reestruturação que só acabava no final de 2017, que não estava a ser cumprido e, portanto, a primeira alternativa, digamos, disponível, era ajudas de Estado com bail-in de credores. Isso, aliás, foi posto sistematicamente em cima da mesa quando as negociações com a DGCOMP se iniciaram. A segunda questão que eu pus ao Governo foi que considerava que não se devia aplicar à Caixa o Estatuto de Gestor Público e que deviam ser mexidas também as regras relacionadas com as regras das empresas públicas. Porquê? Por várias razões. Porque a manter-se o Estatuto de Gestor Público e a regra das empresas públicas significava, digamos, que o Estado continuava a ter direitos especiais diferentes daqueles que o acionista normal normalmente tem relativamente a uma empresa e que me parecia que isso provavelmente iria criar dificuldades na negociação com Bruxelas. Porque, tendo feito alguma reflexão sobre os casos precedentes das não ajudas de Estado, uma das condições fundamentais é passar o chamado teste do investidor privado, o que significa, digamos, afastar, digamos, tudo o que sejam prerrogativas específicas ou especiais do acionista enquanto tal e o Estado comportar-se como acionista. Porque, basicamente, as regras europeias o que dizem é assim: as regras não discriminam entre capital público e capital privado, desde que o capital público não distorça a concorrência, portanto que se comporte como um privado. E esta era uma questão de base. Mas a outra razão para o Estatuto de Gestor Público, que gostava de o dizer claramente, foi que eu disse ao Governo: olha, eu já estive a pensar, eu entendo que o modelo do Governo da Caixa devia ser alterado, devia ter um número de não executivos relevante, de pessoas com experiência de gestão, que tragam, digamos, à Caixa conhecimento e que sejam exigentes perante a equipa executiva da Caixa, e, portanto, que de facto valida essa independência, e eu não acredito que consiga, digamos, atrair profissionais e pessoas que fizeram as suas carreiras, têm os seus patrimónios, tendo como consequência que os seus patrimónios pessoais são publicados nos tabloides, porque é isso que acontece com as regras atuais da declaração de patrimónios. E convém fazer uma diferença entre declaração de património e declaração de rendimento. Porque declaração de rendimentos, quando se trabalha num banco, seja o qual for, os rendimentos são publicados todos os anos no relatório. Digamos, os meus rendimentos, quem quiser vê-los, desde que eu trabalho no BPI, digamos, pode lá vê-los, estão lá declarados, portanto não tenho nenhum problema. Digamos, aquilo que eu faço com os meus rendimentos, o meu património, digamos, é um problema que é da minha esfera pessoal e, portanto, eu não vejo que haja ou houvesse a necessidade, digamos, de haver regras específicas para a Caixa que não existem para os outros bancos,
para controlar, digamos, um objetivo e controlar, digamos, o que o Sr. diz, e muito bem que é importante que seja feito. Mas para isso, digamos, é que a Caixa tinha que ter um modelo de governo, tinha que ter, digamos, órgãos independentes, tinha que ter um Conselho Fiscal, tinha que ter uma Comissão de Remunerações, tinha que ter isso tudo. E, portanto, em Portugal, digamos, decidiu-se que as declarações de património e rendimentos dos titulares de cargos políticos ou públicos, digamos, têm este figurino, o que existe em poucos países da Europa, já agora, por curiosidade. Perdão?
Continua-se.
De qualquer maneira, digamos, isso para mim, digamos, era uma condição para poder formar, digamos, uma equipa nos termos em que eu achava que era desejável que se fizesse. Bom, e se me dissessem que não, eu ia à minha vida, portanto, era muito simples, eu não, digamos, as regras são o que são, a lei é o que é, portanto, eu cumpro a lei e cumpro regras, agora tenho o direito, digamos, de ter, digamos, de decidir em função dos meus interesses e daquilo que eu acho que é mais útil. E achava que para a Caixa era mais útil que a Caixa se aproximasse do modelo de gestão dos bancos, que, aliás, hoje em dia, digamos, está sujeito a um escrutínio, digamos, e um controle de todos os pontos de vista que não estava há uns anos atrás. E, portanto, essas condições foram postas à cabeça e nessa reunião do dia 21 de março, eu disse ao Sr. Ministro, olha, eu gostava que o Governo me organizasse 3 reuniões até eu poder decidir. E gostava que me organizasse uma reunião com a senhora Daniel Luí, que me organizasse uma reunião com o diretor da Digicomp e que me organizasse uma reunião com o senhor Governador do Banco de Portugal. Não devo ser eu a pedir, porque eu vou falar e vou-me apresentar como putativo, digamos, Presidente da Caixa, portanto, acho que deve ser o Governo a organizar uma reunião. E assim foi. E de imediato as reuniões foram marcadas, uma logo nessa semana com a senhora Daniel Luí, depois mais tarde, salvo erro, em 7 de Abril, mas eu não fui negociar nada, eu gostava de dizer com muita clareza, eu quis saber do lado do BCE, em primeiro lugar, se o BCE aceitava que eu pudesse vir a ser Presidente da Caixa Geral de Depósitos, e quis dizer ao BCE o que é que eu achava, quais eram as minhas preocupações relativamente ao setor e indiretamente relativamente à Caixa, preocupações com o Fundo de Resolução, preocupações com a rentabilidade dos bancos, preocupações com a capitalização, preocupações com o acesso ao mercado, e foi essa conversa que eu tive com o Sr. Dono, que aliás me disse à cabeça que não discutia comigo, porque não podia fazer, porque eu não estava na Caixa, nenhum assunto específico da Caixa. E a minha reunião, digamos, com a Digicomp foi para saber em que condições é que a Digicomp encarava a possibilidade, o que é que eu tinha que fazer, o que é que a Caixa tinha que fazer para poder ser recapitalizada fora das ajudas de Estado. Portanto, eu não fui renunciar rigorosamente nada. Fui ouvir e fui saber se tinha ou não tinha condições para preencher aquilo que eu entendia, que eram, digamos, do meu ponto de vista, as condições de base para eu poder aceitar o convite que me foi feito. E, portanto, essas reuniões tiveram lugar. Com o Sr. Governador, eu tive a ter a reunião, digamos, algures na segunda semana de Abril, mas ele saiu só para uma reunião no FMI e só reuni com ele já depois de ser público que eu tinha aceito o convite. Como sabem, foi tornado público a 16 de Abril, era para ser um bocadinho mais tarde, mas por qualquer razão foi tornado a 16 de Abril. Portanto, até essa altura eu não negociei rigorosamente nada. Eu tive reuniões para ser esclarecido pelas entidades que tutelam e condicionam a atividade da Caixa. Se eu, como pessoa, digamos, era aceito como profissional, podia ser Presidente da Caixa. 2, quais eram as condições que no plano, digamos, teórico, no plano em abstrato, digamos, teriam que ser cumpridas para a Caixa poder ser capitalizado fora do Estado. Porque se eu não o soubesse, eu não poderia aceitar. E, portanto, eu, nessa altura, e até o dia 16 de Abril, nunca falei com o Sr. Primeiro-Ministro. Os meus contactos foram apenas com o Sr. Ministro das Finanças e com o Sr. Secretário de Estado do Tesouro.
Que aceitaram as suas condições.
Eu, como referi na Comissão de Inquérito, com data de 14 de Abril, enviei, digamos, uma carta ao Sr. Ministro das Finanças, uma carta com umas 4 ou 5 páginas, explicando o que era a minha visão relativamente à Caixa, e essa carta ia acompanhada de vários documentos, uma proposta de alteração de estatutos, aquilo que parecia uma primeira proposta de alteração de estatutos da Caixa Geral de Depósitos, para conformar com o modelo de governo que eu achava que era melhor, e já agora o modelo de governo era baseado na minha experiência, que penso que correu muito bem, e portanto era isso que eu entendia que devia acontecer. Também os projetos de regulamento do Conselho de Administração e das Comissões, inclusive da Comissão Executiva, desde logo prevendo uma redução importante dos poderes da Comissão Executiva, que parecia importante para um bom governo da Caixa. Um documento sobre política de remunerações, apresentando o que é política, o que é que são as regras de remunerações dos bancos hoje em dia à luz da lei bancária e do enquadramento do BCE, e depois 3 documentos que eu utilizei para dar como indicação de benchmark, digamos, como referência, para vir a fixar as remunerações da equipa executiva, que eram os CTTs, o BPI e o Santander. E, finalmente, um último documento, que era, digamos, um exercício, percorrendo a lei das empresas públicas, salvo era o centro do decreto, lei 133, ou lei 133, e o Estatuto de Gestores Públicos, e indicando o que é que nessas leis devia ser mudado para conformar, digamos, a Caixa, e nessa altura já com mais propriedade do lado da minha argumentação, porque tinha estado em Bruxelas e tinha percebido o que é que era essencial para resgatar a Caixa ao risco de entrar em Berlim, digamos que aproximasse, digamos, o modelo de governo da Caixa e os estatutos da Caixa do funcionamento de um banco normal, digamos, e não as regras especiais que se continuavam, digamos, a aplicar. Esse documento foi enviado ao Sr. Ministro das Finanças no dia 14 de Abril e, portanto, estará na posse do Sr. Ministro das Finanças. E, portanto, os temas que referiu, digamos, estão contidos nesse documento. Depois perguntou-me porque é que... Eu entreguei a minha declaração de rendimentos ao Tribunal Constitucional, de património, aliás, mais declaração de rendimentos e património, depois de ter apresentado a resignação ao mandato, não foi antes. E fi-lo para defender, digamos, o meu bom nome, porque, como provavelmente os seus deputados sabem, desde cartas anónimas, digamos, até outros eventos circulavam, e eu fi-lo já agora, depois de ter pedido autorização a todos os meus colegas que não entregaram, se viam algum óbice que eu entregasse. Porque eu convidei-os e fui mandatado para os convidar em certas condições, e eu respeitaria e respeito todos os meus compromissos e a minha palavra. E se algum deles, nem que fosse um único, me dissesse que via objeção a que eu entregasse, eu não o teria entregue e arrostaria com o custo, digamos, que eu referi anteriormente. E, portanto, a razão por que eu entreguei foi essa, e rigorosamente mais nenhuma, porque no meu entendimento contigo a manter, continuo a manter, e aguardo, digamos, normalmente e serenamente, digamos, a decisão do Tribunal Constitucional, como sabem, apresentei, digamos, uma notificação, digamos, uma nota ao Tribunal Constitucional, invocando, digamos, as razões porque não tinha havido nenhum desrespeito para o Tribunal Constitucional, pelo facto de não ter entregue nos prazos que supostamente deviam ser entregues, não tinha entregue porque entendia, e entendo, à luz, digamos, da lei e da leitura que os juristas que me apoiaram, digamos, faziam da lei, que não tinham obrigação de fazer, mas sujeitando, obviamente, à decisão do Tribunal Constitucional. Depois perguntou-me porque é que eu, digamos, apresentei a resignação. Portanto, a razão é muito simples, é porque eu, a partir do momento...
Doutor António Domingos, vamos ter que interromper as respostas aqui. Eu vou passar, irá terminar esta resposta numa próxima ronda. E para uma intervenção, eu dou a palavra a... Para uma intervenção, dou a palavra à senhora deputada Mariana Mortágua. Julgo que... Não. Senhores deputados, vamos criar condições para a intervenção da senhora deputada Mariana Mortágua. Julgo que é... Senhora deputada Mariana Mortágua.
Sim, sabe, como eu estou no fundo da sala, há uma barreira
deputados,
de olhar à minha frente que me impede.
Senhora deputada, já está, vai começar a contar o tempo de intervenção da senhora deputada.
Nada que não seja ultrapassável. Bom, muito bom dia, queria cumprimentar o doutor António Domingos e o senhor presidente também. Há obviamente, e a razão deste burburinho é porque o momento pelo qual muitas e muitos de nós esperávamos foi interrompido, e portanto eu espero que o Dr. António Domingos possa terminar a sua resposta na resposta a esta, aos meus 8 minutos. Mas eu começaria então pelo início e lá chegaremos ao momento da admissão. A primeira questão que eu gostaria de lhe colocar diz respeito às contas da Caixa. Quando chegou à Caixa, estava em vigor um plano de negócios e um plano de reestruturação, mas um plano de negócios tinha sido feito em 2012, a quando da última injeção de capital, que foi considerada como ajuda de Estado, coisa que sabemos que condiciona muitíssimo a capacidade de atuação de um banco, em várias medidas, entre elas a possibilidade, por exemplo, de comprar ou de ficar com outras sucursais ou com outros bancos. Isso aconteceu quando discutimos, por exemplo, a integração do Banif na Caixa Geral de Depósitos. A minha pergunta é de que forma que esse plano que tinha sido efetuado em 2012 estava ou não adequado à realidade, se é ou não verdade que havia um desvio de cerca de 2 mil milhões de euros entre aquilo que tinha sido escrito e estudado nesse plano para o que seriam as imparidades e as perdas e aquilo que se veio a verificar depois na realidade. Em segundo lugar, de que forma é que o facto de ter sido considerado ajuda de Estado condicionou ou não condicionou a Caixa e se tornou num problema para uma boa gestão da Caixa Geral de Depósitos. Em segundo lugar, uma questão que está a gerar alguma polémica que importava ser esclarecida. Qual é o montante de imparidades adicionais registadas nas contas de 2016? Fala-se em mais de 3 mil milhões de euros, o que é bastante, tendo em conta que a anterior administração disse que já teria registado todas as imparidades e todas as perdas e, portanto, o banco estava relativamente limpo, até porque os rácios que estavam publicados de cobertura de imparidades tanto para NPLs, ou seja, empréstimos que não estão a ser cumpridos já contando com as garantias, eram rácios muito elevados e punham a Caixa numa situação relativamente confortável e, portanto, de onde é que vêm estes 3 mil milhões de imparidades? Qual foi a avaliação que foi feita para encontrar isto? Isto quer dizer que foram registados mais NPLs, houve créditos que não eram considerados de risco e que passaram a ser considerados de risco, havia uma má avaliação das garantias, havia um mau registro dos ativos. O que é que justifica que a anterior administração de um banco diga isto está limpo e depois chega uma nova administração e encontra mais 3 mil milhões de imparidades que devem ser registadas? Há quem questione se de facto era necessário registar este montante todo de imparidades e, portanto, acho que era importante esclarecer qual é a razão destas imparidades. Uma vez registando estas imparidades em 2016, qual vai ser a percentagem de NPLs e de crédito em cumprimento que ficará coberta nas contas da Caixa Geral de Depósitos? E já agora também, qual é o rácio de capital de fecho do ano? Porque se a recapitalização é feita em 2017, mas as imparidades são registadas em 2016, pode haver aqui um problema em que o rácio de capital desce abaixo daquilo que seria requerido pelas autoridades monetárias e de supervisão, e isso pode ou não colocar a Caixa com problemas com o Banco Central Europeu. É importante esclarecer isso. Relacionado com o montante das imparidades, está a questão do valor da recapitalização. Quem é que a decidiu e como é que foi feita a avaliação do montante da recapitalização? Foi-nos dito várias vezes que esse valor estava a ser analisado, que havia uma auditoria a ser feita. Eu repito a questão: se a auditoria que foi decidida em Conselho de Ministros está ou não está a ter lugar e estão ou não estão a ser tomadas diligências para que ela possa seguir. E, portanto, como é que se decide este valor de recapitalização? Eu percebo que ele terá sempre duas variáveis. Uma é cobrir a parte de prejuízos acumulados e transitados, e, portanto, essa já estava reconhecida. Estamos simplesmente a cobrir esses prejuízos que foram transitados de ano para ano. A outra terá necessariamente a ver com bastante grande de imparidades e, portanto, as questões relacionam-se. Sobre as questões de transparência, há duas questões que são importantes. A primeira é se impôs como condição para ir para a Caixa Geral de Depósitos a não apresentação de declaração de património. Pelo que percebi da sua resposta anterior, a condição foi um bocadinho mais lata que isso e foi que o Estatuto do Gestor Público não se aplicasse aos gestores da Caixa Geral de Depósitos. Importa aqui perceber. Bom, se essa condição foi ou não foi aceite pelo Governo, é lógico que ela foi aceite, porque depois veio uma lei que, de facto, excluía a Caixa Geral de Depósitos do gestor público, erradamente, segundo a opinião do Bloco de Esquerda, e, portanto, aí temos opiniões bastante distintas. Mas parece ser entendimento do Governo que essa exclusão não isentava os gestores da Caixa, ou administradores da Caixa, da apresentação de declaração de património ao Tribunal Constitucional. E, portanto, importa aqui perceber se foi garantido que essa declaração ou essa apresentação de declaração não teria que acontecer com a nova administração da Caixa. Importa perceber também se foi essa a razão que o levou a demitir-se. Se foi o facto, e dizendo muito claramente, do Parlamento ter resolvido e ter votado de outra forma, obrigando a administração da Caixa a apresentar uma declaração de rendimentos, tal como era a lei anterior, e enfim, vivemos numa democracia e felizmente conseguimos coletivamente tomar algumas decisões relativamente a quem é que administra ou não administra o património que é público e que é suportado por todos os portugueses e contribuintes. E, portanto, qual é a razão da sua demissão e se tem ou não tem a ver especificamente com a questão da declaração de património. E, finalmente, se a questão da declaração de património foi também a razão que o levou a não ficar na Caixa até à entrada da nova administração. Nós sabemos que em 2016 já haveria uma nova lei em vigor, era mais difícil para qualquer administração começar um novo ano sem apresentar declaração de património e se a solução jurídica que estava à procura era de uma forma de se manter na Caixa em 2017 até a entrada da nova administração sem apresentação de declaração de património ao Tribunal Constitucional. E, portanto, se esta foi a razão pela qual se demitiu, isso mais uma vez foi a razão que o levou a não ficar na Caixa até a entrada da nova administração. São estas as questões que tinha para colocar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, Dr. António Domingos.
Muito bem. A primeira pergunta tem a ver com o plano de reestruturação aprovado em 2012. Eu confesso que, tal como já disse na comissão de inquérito, eu não perdi muito tempo durante estes meses, digamos, a olhar para o plano anterior, uma vez que era sabido, digamos, e conhecido que o plano estava desatualizado. Desde logo os pressupostos macroeconómicos, digamos, não se verificaram os que estavam previstos e, portanto, o meu empenho, desde o primeiro dia em que entrei na Caixa, foi trabalhar, digamos, a todo o vapor, com todo o entusiasmo, para conseguir a recapitalização o mais cedo possível. E o meu objetivo era que a recapitalização da Caixa tivesse ocorrido integralmente no ano de 2016 e, do meu ponto de vista, era possível. Isso era possível, portanto, do ponto de vista da Caixa, estritamente, teria sido possível. E, portanto, o meu empenho foi esse e, portanto, confesso que não perdi, digamos, um grande tempo a olhar para isso. Se as ajudas de Estado, digamos, têm criam um grande inconveniente, digamos, para um banco quando há ajuda de Estado? A resposta é sim. E, em particular, a partir de 1 de janeiro de 2016. Porque se as ajudas de Estado, antes, tinham a implicação que era, digamos, a de forçar as empresas sujeitas a esse regime, digamos, a planos de reestruturação em grande medida de impostos, digamos, pelos supervisores, neste caso pela Digicom, a estabelecer limitações, como referiu, às aquisições, etc. A partir de 2016, o grande problema num banco que tem ajudas de Estado é entrar em resolução. É que antes de entrar o dinheiro público, antes de entrar o capital, os credores subordinados e os credores comuns são chamados a participar, seja sob a forma de haircuts, seja sob a forma de transformação de dívida em capital. E este era um risco que a Caixa tinha. E era um risco que era relevante não só para a Caixa, porque eu interrogo-me o que é que aconteceria se hoje estivéssemos, digamos, aqui a discutir um cenário em que a Caixa tivesse de ter que fazer isto, o que é que acontecia à Caixa, o que é que acontecia ao resto do setor e o que é que acontecia à dívida. E este era o problema que a Caixa tinha e é o problema que as ajudas de Estado na banca colocam hoje de acordo com as regras que estão em vigor. As regras são aquelas, digamos, temos que as observar. Esse é o grande problema. Em qualquer circunstância, digamos, um programa, quando há ajudas de Estado, existe sempre a ideia de que existe qualquer coisa que correu mal, há qualquer coisa que não foi bem feita. E, portanto, os programas de reestruturação têm até, digamos, uma dimensão punitiva, uma dimensão sancionatória, inclusivamente relativamente aos administradores, designadamente às reduções, digamos, de remunerações, etc. O que no caso da Caixa e no caso de Vertente não tinha sentido, porque nem eu nem os meus colegas somos responsáveis pela gestão da Caixa até agora, nem a Caixa estava debaixo de um plano de ajudas de Estado. E, portanto, como ouvi alguns, digamos, invocar, digamos, o facto de haver dinheiro público. Bom, por definição, se o banco é público, só pode haver dinheiro público, não é? Se nós queremos que o banco seja do Estado, o aumento de capital só pode vir do Estado, exceto na componente que não é capital, que é quase capital, que vem do mercado. E, portanto, a questão que se põe é essa. Relativamente às imparidades, o que eu lhe posso dizer é o seguinte. Em resultado do acordo que foi negociado entre o Estado português e a Direção-Geral da Concorrência, o pré-acordo, aliás, negociado e fechado em agosto, para que a Caixa pudesse ser recapitalizada fora da ajuda de Estado, havia um exercício que tinha que ser feito pela nova administração, que era fazer um exercício de avaliação de todos os riscos da Caixa e um exercício que era definido como o que um investidor prudente faria perante a situação de ter que injetar um volume importante de capital numa instituição. E foi isso que a administração fez. O que a minha equipa fez em conjunto com as equipas da Caixa, um exercício em que participaram centenas de pessoas, todos os responsáveis de risco e das áreas comerciais das diferentes áreas. Portanto, a Caixa foi avaliada da A até Z. Esse exercício está totalmente documentado. Posso lhe dizer que perto de 80%, digamos, da estimativa de imparidades, que é uma estimativa neste momento ainda, porque as contas da Caixa não estão fechadas, e quando forem fechadas é que as imparidades são declaradas, resultam de análises individuais, resultam de avaliações individuais de risco. Eventualmente pode haver erros, como qualquer avaliação de risco. A avaliação de imparidades não é diferente da avaliação de um crédito de conteúdo novo. O que eu estou a avaliar é a probabilidade e a capacidade daquele devedor me pagar em tempo ou do colateral que ele me dá ter o valor que deve ter. E foi esse exercício que foi feito. Eu participei em 98% das reuniões em que as avaliações individuais foram feitas e convidei para participar como observadores, não tenho qualquer responsabilidade nisto, representantes do SSM. Porque entendia que, sendo um exercício, digamos, de grande responsabilidade num banco público, e em que, porventura, digamos, de acordo com a minha estimativa vista de fora, os valores impressionavam, era importante que houvesse um escrutínio e que houvesse a possibilidade de ver que as coisas eram bem feitas. Esse exercício está completamente documentado, está documentado linha a linha, detalhe a detalhe, nome a nome, e, portanto, a nova administração, os novos responsáveis, terão a oportunidade, digamos, de o rever, de o corrigir e de o alterar. E, portanto, como qualquer exercício desta natureza pode ser feito. E, portanto, o que eu lhe posso dizer sobre as imparidades é isto, e o que lhe posso dizer sobre o valor é que a estimativa que eu fiz e que a minha equipa fez, ou que a equipa da Caixa fez, digamos, conduz a que a necessidade do aumento de capital de 2.7 se justifica. É isto o máximo que eu lhe posso dizer, digamos, neste contexto e agora. E, portanto, relativamente ao passado, eu confesso que não lhe vou comentar. Posso tentar dar uns números sobre os rácios. Eu, por exemplo, tenho aqui uma estimativa. Acho que sim. Portanto, a Caixa, se fizer, digamos, as imparidades, ou se vier a declarar as imparidades que estão estimadas nesse exercício de avaliação de todos os riscos, passará de um rácio de crédito em risco que hoje é de 12,2% para 9%, porque fará write-offs, porque, como sabe, este exercício não só obedeceu, digamos, à necessidade de cumprir com os termos do acordo com a Comissão Europeia, como desde já incorporou as orientações que o BCE está a dar aos bancos na gestão dos NPLs, na gestão, digamos, do crédito em cumprimento. E, portanto, em resultado da realização de imparidades e de write-offs, o rácio de crédito em risco virá para cerca de 9% e a cobertura do crédito em risco será de 76%. Hoje, o rácio de crédito em risco em junho era de 12.2% e a cobertura, salvo erro, era de 63%. O que significa que a Caixa ficará com o crédito em risco líquido de imparidades de 2.8%, o que compara razoavelmente com os peers, digamos, que estão adequadamente capitalizados, designadamente os bancos de dimensão similar em Espanha e noutros sítios, e que, do meu ponto de vista, é uma das condições essenciais para que a Caixa, de facto, possa aceder ao mercado e possa cumprir a sua função. E a sua função, como dizia bem, é gerir bem a poupança dos portugueses, porque é bom não esquecer que 95% dos recursos que a Caixa gera não são do Estado, são dos clientes. 95% ou mais dos recursos que a Caixa gera não são do Estado. O que é do Estado é o capital, mas o grosso dos recursos da Caixa são depósitos dos clientes. A Caixa é um banco como outro qualquer. E, portanto, este é o que resulta, digamos, da realização desse exercício. As imparidades não estão declaradas, porque elas só serão, digamos, confirmadas e contabilizadas com o fecho de contas, e o fecho de contas de dezembro, como sabe, ocorre normalmente na última semana de janeiro ou primeira semana de fevereiro. É isso que irá acontecer. A gestão, quer os meus colegas que estão, digamos, em funções, quer os novos que lá entrarão, encontrarão todos os dossiers organizados e documentados e terão a oportunidade sobre eles emitir o juízo que entenderem. Digamos, o que eu lhe posso dizer é que o trabalho foi feito com grande rigor, reflete, digamos, uma visão e uma experiência de risco. E, além disso, reflete uma outra coisa que é o seguinte: quando nós pensamos em capital em risco, temos que pensar, digamos, que a economia tem ciclos, temos que pensar que existem recessões e temos que pensar, no caso da Caixa, numa outra coisa que é muito importante. É que se a Caixa daqui a um ano precisar de capital, necessariamente entra em resolução. Não tem uma segunda oportunidade para levantar capital no curto prazo fora das ajudas de Estado. E, portanto, isto deve estar presente nas decisões relativas ao capital, e imparidades é capital, é a mesma coisa. É bom que nos entendamos também sobre isso. Quanto à auditoria, De facto, quando eu vim à Comissão de Inquérito, não havia nenhuma auditoria em curso, nem tinha sido solicitado formalmente ao Conselho de Administração da Caixa a realização de nenhuma auditoria. Eu recebi, entretanto, uma carta sobre estas finanças, salvo erro, no dia 16 de novembro, em que solicita ao Conselho de Administração que dê cumprimento à orientação do Governo de realização de uma auditoria e que articule essa auditoria com o Banco de Portugal. Eu imediatamente escrevi uma carta ao Sr. Governador do Banco de Portugal, informando dessa carta do Sr. Ministro das Finanças e solicitando que ele tivesse por bem relativamente a essa matéria, e até à data em que eu saí da Caixa não tinha recebido ainda a resposta, mas portanto essa auditoria não está em curso, está o processo, digamos, de lançamento da auditoria, digamos, em preparação, e como eu tive a ocasião de também dizer na Comissão de Inquérito, me parecia muito importante, e pelos vistos o Sr. Ministro das Finanças também teve de acordo, que o Banco de Portugal tivesse um papel relevante desse processo, por todas as razões, porque uma auditoria à gestão em abstrato é uma coisa assim um bocadinho ampla, portanto é necessário focar o que é que se pretende com a auditoria. Depois, relativamente ao tema da transparência, eu já disse o que penso, eu digamos, formulei as propostas que entendi que devia formular, que me pareciam que era no melhor interesse da Caixa Geral de Depósitos, seja numa perspectiva de longo prazo, de ser capaz de recrutar pessoas com muita experiência, pessoas quer executivos, quer não executivos, e que o tema do Estatuto de Gestão Público não fosse, digamos, uma barreira, porque quer queiramos, quer não, é uma barreira que existe e, portanto, não vale a pena, digamos, meter a cabeça na areia, se existe, mas evidentemente que a lei é a lei e, como disse bem, digamos, democraticamente, o acionista ou os seus representantes decidiram o que entenderam. Eu, aliás, não tenho nenhuma, quando me perguntaram se eu estava zangado, como se recorda, disse, mas, por amor de Deus, mas porquê? Quem manda na empresa é o acionista, não é? O acionista tem o direito não só de tomar decisões, como mudar de opinião. E, portanto, eu respeito isso. Agora, eu tenho também o direito, eu próprio, digamos, de manter a minha opinião e os meus objetivos e as minhas responsabilidades. E, portanto, foi isso, basicamente, o que aconteceu. O que é que fez com que eu me tivesse demitido? Muito simples, é que eu ia ficar sem equipa. Como sabe, dos 11 membros do Conselho de Administração demitiram-se 7, e se considerar o Conselho Fiscal em 15, demitiram-se 9. E, portanto, eu sem equipa teria dificuldade em gerir a Caixa. E diz-me, pois, mas então saíam esses e podia substituí-los por outros. Mas eu entendi que, dada a forma como o debate e a discussão deste tema foi conduzido e as implicações que ele teve, e não me vou alongar sobre isso, eu pessoalmente senti que não tinha condições para o fazer. E eu penso que uma das primeiras responsabilidades de um gestor de uma empresa é saber se tem condições para gerir. E eu, no meu melhor juízo, entendi que não tinha condições para o fazer e que era no melhor interesse da Caixa, naquela altura, apresentar a resignação, porque não punha em causa o processo de capitalização. Porque uma das preocupações que eu tive, e a equipa que trabalhava comigo, foi deixar o processo de capitalização todo pronto. Portanto, está tudo negociado, tudo acordado, tudo validado com as autoridades europeias e, portanto, apenas houve o deslizamento.
Muito obrigada, para hoje, doutora.
Para hoje, disse-me só o que eu disse, para hoje da primeira parte da capitalização, como sabe, a conversão dos cocos e a conversão, digamos, a injeção de capital em espécie por via da participação da Parcaixa e a Operação Harmónio, que era uma coisa necessária de fazer porque a Caixa tinha reservas negativas em função da acumulação de prejuízos e não podia ir ao mercado, porque não é possível levantar, digamos, capital híbrido sem ter reservas distribuíveis, não é? Portanto, essa operação foi necessária e, além disso, por razões, digamos, várias, houve conveniência em que o aumento de capital fosse deslocado de novembro para março e ao final de fevereiro, ao princípio de março. Porquê? Porque ou se fazia no final de novembro, porque eu para ir ao mercado tinha que ter contas auditadas. E o final de novembro era a última janela de oportunidade de ir com as contas auditadas de junho. Logo, para ir no início do ano, eu só posso ir quando tiver as contas de dezembro auditadas, e isso acontece alguns no final de fevereiro, e por isso é que foi acordado que o aumento de capital, isso precisa ser uma coisa rápida, que é muito importante.
Muito rápido.
A segunda coisa, uma questão hoje que é muito decisiva, é que neste momento, digamos, há uma estimativa dos rácios do final de ano. E a estimativa dos rácios do final de ano, que incorporam, digamos, todas as consequências de tudo o que eu disse, quer o que foi feito, quer o que não foi feito, faz a com que a Caixa cumpra os rácios mínimos que tem que cumprir. Todo esse processo foi articulado, documentado e negociado em devido tempo com os supervisores. Eu, aliás, tive o cuidado de, relativamente cedo em outubro, ainda nós estávamos a trabalhar num calendário de execução de aumento de capital em 2016, mas percebi que podia haver dificuldades e tive o cuidado de ir a Frankfurt pessoalmente falar com os responsáveis e dizer, olha, há aqui um risco que nós temos que medir e temos que nos preparar para a eventualidade de não ser possível fazer tudo ou parte. E, portanto, o exercício foi feito com todo o rigor e todo o cuidado para subtrair a Caixa a quaisquer tipo de problemas. E foi esse empenho e esse trabalho que a minha equipa fez durante estes meses e trabalhamos muito.
Muito obrigada, doutor António Domingos. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. António Domingos, queria cumprimentá-lo e salientar a disponibilidade que teve, quer na Comissão de Inquérito, quer hoje, para dar resposta às questões que o Parlamento colocou e a boa relação que, enquanto Presidente do Conselho de Administração da Caixa, teve com este Parlamento. O índice é relativamente parecido e, portanto, eu colocarei questões sobre o início de funções, sobre, em concreto, o exercício de funções e sobre a saída do setor de Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. Interessa-nos, do ponto de vista parlamentar, fiscalizar, o que nós fiscalizamos é a ação do Governo. E, portanto, é muito relevante aquilo que o setor nos diz para compreendermos aquilo que foram opções e ações que o Governo tomou relativamente à Caixa Geral de Depósitos e à sua administração. E, por isso, a primeira questão que eu queria colocar, o setor disse que pediu ao Governo para marcar reuniões, as reuniões de que falou, e, portanto, a pergunta concreta, e que é preciso esclarecer, é se o Governo marcou reuniões entre o vice-presidente de um banco privado e instituições europeias para discutir a situação do banco público, numa altura em que o setor ainda não tinha tomado decisão, o que do ponto de vista do setor é perfeitamente legítimo. Tem que ter todas as condições para dar resposta a um convite, portanto isso é absolutamente razoável. O que nós aqui avaliamos é se, do ponto de vista político, o Governo se colocou na posição de ter uma pessoa que era legitimamente vice-presidente de um banco privado a aceder a toda a informação, designadamente a informação prestada por instituições, não é sobre o banco, eu ouvi as ressalvas que o setor disse, mas concordará que não é irrelevante conhecer quais são as condições que as instituições europeias põem para a recapitalização do banco público e em que termos é que a recapitalização desse banco público pode ser feita e, portanto, se foi esse o objeto, como disse, confirmar, foi o objeto das reuniões e se foi para esse efeito que o Governo marcou as reuniões entre o setor e essas pessoas que representavam as instituições europeias. Segunda questão, relativamente àquilo que foram as condições que colocou, a questão da capitalização, a questão da recapitalização não ser considerada ajuda de Estado, que é algo estratégico, essencial, mas também as questões relativas ao estatuto do gestor público. E, portanto, se o setor colocou questões prévias, necessárias, que implicavam a revisão do quadro normativo. E, portanto, se o Governo, basicamente, concordou em manter o convite a um futuro Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, implicando isso regras que não aquelas da lei que estava em vigor ao momento do convite. E, portanto, clarificar se foi isto. São opções políticas, mas naturalmente têm que ficar claras. E, portanto, se o Governo concordou em eliminar limite para salários e eliminar obrigações declarativas do ponto de vista das declarações declarativas, das obrigações declarativas sobre património dos gestores da Caixa Geral de Depósitos. Foi com isto que o Governo concordou. Depois, a questão dos consultores. E aí já tem a ver com a administração da Caixa Geral de Depósitos. Se o Conselho de Administração, presidido pelo setor, ratificou a contratação de consultores financeiros e jurídicos que foram contratados numa altura em que outro Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos estava em funções e que foram contratados por escolha, com pressupostos de quem escolheu e não por concurso ou por qualquer outra regra que vigorasse. E uma questão para salvaguardar também, porque já falou sobre isso na Comissão de Inquérito e eu não o ignoro, se as condições ou os critérios de escolha desses consultores, se fossem feitos no âmbito da administração da Caixa Geral de Depósitos, seriam diferentes ou não, para que fique tudo transparente e claro. Depois, sobre a questão da recapitalização. O setor disse agora, em resposta à Sra. Deputada Mariana Mortágua, explicou a questão das imparidades registadas nas contas de 2016, do impacto que isso tem em rácio e do objetivo que a administração tinha com esta operação, designadamente na colocação da Caixa numa posição favorável em relação àquilo que são alguns dos objetivos do plano de recapitalização, designadamente aquilo que tem a ver com investidores que naturalmente é necessário atrair para uma parte desse processo de recapitalização. isso é um plano, obviamente que é discutível, mas é um plano e é o plano coerente dessa administração. A questão é que também disse, ainda ontem, o professor António Sousa tinha dito também, e é verdade, que a Caixa gere mais de 90% de recursos que não são recursos do Estado. E, portanto, também, e nisso está muito depósito de retalho e de pequenos e médios depositantes. Os pequenos e médios depositantes têm também percepção sobre aquilo que são estas realidades. E ao falar-se de 3 mil milhões adicionais de imparidades, isso tem um efeito de mercado. E, portanto, eu queria questionar o anterior Presidente do Conselho de Administração qual foi a análise que a Administração fez relativamente ao impacto que tem este tipo de política. Porque uma questão tem a ver com os grandes investidores e com a necessidade de recapitalização e de atrair capital e do posicionamento em termos de comparação com outras entidades financeiras, relativamente, por exemplo, ao rácio de à cobertura de NPLs. Outra coisa tem a ver também com o efeito que no pequeno depositante, no médio depositante, tem as notícias sucessivas, e não são notícias que tenham a ver com o debate político, essas também necessariamente têm algum impacto e temos que ser responsáveis ao reconhecer isso, mas as notícias que têm a ver com a realidade da Caixa Geral de Depósitos e ser noticiado que as contas de 2016 vão trazer mais 3 mil milhões de imparidades não terá provavelmente um efeito muito positivo, a não ser que isso seja bem explicado, e por isso eu dava a oportunidade ao setor de explicar bem essa realidade. E a melhor explicação é dizer, destes 3 mil milhões, o que é que está efetivamente em causa. O que são estes 3 mil milhões para que as pessoas possam perceber e serenamente analisar a situação da Caixa Geral de Depósitos. Depois, outra questão que não pode deixar de ser aprofundada. O adiamento para 2017 do processo de recapitalização. Quer o setor, enquanto Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, quer o Sr. Ministro das Finanças, afirmaram neste Parlamento que era imprescindível que a recapitalização fosse feita urgentemente. O setor disse, inclusivamente, que ela tinha que ser feita de uma só vez e que, portanto, não se revia numa possibilidade de ela ser feita em mais do que um momento, quando o Ministro das Finanças já tinha admitido fazê-lo em mais do que um momento. O que eu pergunto é, do ponto de vista político, qual foi a evolução ao longo do segundo semestre de 2016 que fez com que passasse para 2017 o início do processo de recapitalização e como é que foi a articulação entre o Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos e a tutela no sentido da preparação desse processo e da decisão, em que momento é que foi decidido adiar para 2017 e qual foi o fundamento desse adiamento para 2017. A questão da demissão já foi aqui esclarecida, mas o ficar sem equipa tem também uma razão de ser. E, portanto, o que eu pergunto é, relativamente à equipa, as demissões de que falou, ao nível da Administração, ao nível do Conselho Fiscal, foram demissões motivadas, expectativas goradas relativamente ao acionista em relação à equipa de gestão ou por quebra de compromissos do acionista para com a equipa de gestão? O que é que motivou essa erosão do apoio que naturalmente uma equipa dá ao Presidente do Conselho de Administração? Foram expectativas goradas ou foi quebra de compromissos? Por último, a saída efetiva. Seria de todo impensável que depois de todo este processo a Caixa Geral de Depósitos acabasse num vazio de liderança, como está neste momento. E, portanto, o que eu pergunto é como é que foi preparada a saída efetiva, porque o Sr. teve o cuidado de se manter em funções depois da renúncia e isso naturalmente abriu o caminho a uma transição pacífica e suave.
Para terminar,
o que é que pôs em causa essa situação, criando aqui mais um facto? São ou não verdade as notícias que vieram a público, designadamente aquelas que vêm com confirmações atribuídas ao setor, de que houve uma tentativa em cima da hora de resolver o problema e que não houve a garantia suficiente por parte do Governo de que essa solução teria condições para ser aplicada e que poderia haver
essa
transição suave.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder tem a palavra o Sr. Dr. António Domingos.
Muito bem, Sr. Deputado. Portanto, começando, respondendo por ordem, portanto, relativamente às reuniões com o BCE e com a DGCOMP, eu já disse o que tinha para dizer, portanto, eu, enquanto não tivesse, digamos, as condições para poder tomar uma decisão, digamos, tinha as funções que tinha e, portanto, essas reuniões que eu tive foram, não foi para discutir, não tinha nenhuma informação especial, nenhuma informação, para além de que tinha lido relatórios e contas da Caixa, agora que são públicos, portanto tive o cuidado de estudar, aliás no fim de semana, a seguir ao dia 18, passei esse fim de semana a ler relatórios e contas da Caixa, que eu conhecia como concorrente, mas a ver em mais pormenor, mas como lhe disse, os objetivos dessas reuniões foram dois. No caso, digamos, do BCE, era perceber, digamos, se havia do lado do BCE abertura, digamos, para eu poder ser o Presidente, que era uma condição importante, não queria correr o risco de não ter, digamos, esse alinhamento. Eu já agora também gostava, de partilhar com o BCE as minhas preocupações sobre o setor e, portanto, daí decorria, digamos, a minha visão sobre o que entendo que devia ser feito no caso da Caixa Geral de Depósitos, em abstrato, e no caso da DGCOM, porque o que eu quis saber foram as regras que eram aplicáveis à Caixa ou outro banco qualquer em situação similar e quis perceber, digamos, como é que isso funciona. Como é que isso fazia? Porque eu, não tendo estado, digamos, envolvido no setor público, digamos, durante os últimos anos, não tinha, digamos, muita experiência disso e, portanto, estive a estudar, pedi apoio e quis saber, junto de quem de direito, digamos, como é que isso fazia. Mas eu não tive nenhuma informação, não negociei nada, fui ouvir. E digamos, depois de ouvir, pude concluir e transmitir, digamos, aos Ministros das Finanças que entendia que do juízo que eu fazia sobre a situação da Caixa, daquilo que tinha percebido que eram as regras aplicáveis, que havia uma oportunidade de poder resgatar a Caixa ao risco de ser balinada, o que de facto aconteceu, e portanto a Caixa teve, e bem, digamos, aprovado um plano de recapitalização que não tem que passar pelo bail-in, e portanto isso foram iniciativas, do meu ponto de vista, que tiveram sucesso, e ainda bem que as fiz, porque de outra maneira não tinha condições para poder aceitar, e eu estou bastante orgulhoso do trabalho que fiz, devo dizer, quer da negociação, quer do trabalho posterior de implementação e do desenho, digamos, do plano estratégico para a Caixa. Relativamente às condições iniciais, volto a repetir o que disse, digamos, eu escrevi e falei com o Governo que havia condições de base, eu não impus rigorosamente nada, aliás, condições, como é que eu podia impor alguma condição? Eu apenas disse, olha, a mim parece-me que do ponto de vista do melhor interesse da gestão da Caixa, de garantir estabilidade futura, de garantir estabilidade das equipas de gestão, porque um dos problemas, se reparar, digamos, a Caixa nos últimos 20 anos, um dos problemas que teve foi uma enorme instabilidade da sua gestão. O que, aliás, agora, ironicamente, devia levar a que a Caixa devia pagar mais que os outros, porque como tem muita instabilidade, digamos, o risco de ir para o administrador da Caixa é maior do que ir para outro banco qualquer, passando a ironia. Portanto, por outro lado, pareceu-me também, da avaliação que fiz, quer digamos, da leitura de casos comparáveis, quer das conversas que tive em Bruxelas, que era fundamental acentuar que a Caixa seria gerida e seria, digamos, organizada e estruturada o mais próximo possível, digamos, do que é um banco privado. Para quê? Para garantir justamente que o private investor teste era passado. Eu, aliás, gostava de dizer o seguinte, a minha estratégia, depois da negociação, uma vez aceite, digamos, o convite, terminei funções como referi, eu, aliás, na comissão de inquérito, não me lembrava de um episódio, porque perguntaram-me porque é que eu não tinha apresentado a renúncia imediatamente em abril e só apresentei em maio ao BPI. E a razão é muito simples, ontem estava a ver o que é que é a minha agenda, eu no final de abril tive um problema de saúde, tive um internamento na última semana, e o mês de abril passou comigo, digamos, no hospital, e, portanto, só apresentei em maio, foi em maio é que eu tive a ocasião de fazer, digamos, de escrever a carta ao BPI para pedir o pedido de renúncia. Eu, na altura, não me lembrava, nem percebia qual era a razão, porque é que não tinha feito. A razão objetiva é essa, agora aproveito para lhe falar. A minha estratégia foi muito simples. Não era se havia ajudas de Estado ou não havia ajudas de Estado. Eu tenho aqui um plano de negócios, tenho um plano estratégico. A Caixa precisa deste capital e este capital, um investidor privado, poria este capital aqui. Se o Estado português me autorizasse, eu ia ao mercado e levantava este capital para financiar a Caixa. Mas o Estado português não quer e tem todo o direito a não querer e tem todo o direito em manter a Caixa pública. Ora, se o plano passa no mercado, passa o private investor test. Portanto, eu nunca discuti nem a estratégia negocial foi fundada na ideia de ajudas, não ajudas, porque isso seria um erro fatal, uma vez que a posição de partida, a situação de partida da Caixa era muito difícil, porque para além de ser era um banco público à partida, perdia dinheiro há 5 anos consecutivos, tinha um plano de reestruturação que não tinha cumprido, todas as condições eram, quer dizer, a probabilidade de se conseguir fazer passar, tirar a Caixa das ajudas de Estado era muito, muito estreita, portanto havia que ser eu diria, bastante rigoroso na formulação do que era o plano e quais eram as suas condições. E o plano, como eu disse na Comissão de Inquérito, tinha três componentes. Tinha um plano de negócios fundado em pressupostos razoáveis e prudentes, tinha um modelo de governo que aproximasse a Caixa, digamos, do modelo de governo de uma sociedade privada, e tinha uma política de incentivos e remunerações compatível com uma empresa que opera em concorrência, porque eu não posso concorrer no mercado se não tenho as armas que os concorrentes têm. Isso é, digamos, parece-me relativamente simples de perceber. E, portanto, as condições não eram condições que eu queria impor, eram as condições que me pareceram necessárias para conseguir, digamos, o objetivo primeiro, que era recapitalizar a Caixa fora das ajudas de Estado. Também lhe confesso que eram as condições em que eu me sentia à vontade para gerir o banco, porque não tenho outra experiência, não consigo viver noutras águas e, portanto, e que me parecia já agora, também do ponto de vista dos contribuintes, a melhor forma de gerir o banco público. Mas isso é uma opinião pessoal que vale pouco. Relativamente aos consultores, eu também já expliquei na Comissão de Inquérito, eu contratei, digamos, a McKinsey e o escritório do Francisco Sá Carneiro, faluía se estivesse dentro da Caixa ou tanto fora, fio num procedimento, digamos, de alguma urgência, porque havia urgência, como se recordam, em abril, digamos, havia um Conselho de Administração, digamos, que estava em vésperas de saída, e, portanto, havia uma urgência em conseguir criar as condições para que uma nova administração entrasse. As condições em que eles trabalham são empresas conhecidas, são empresas que têm standards, digamos, de mercado e de funcionamento, que, em alguns casos, até já tinham trabalhado para a Caixa, e, portanto, pareceu-me relativamente razoável. Informei-os sobre estas finanças, todas as entidades com quem eu conta que têm souberam e sabiam que eles me estavam a apoiar, porque, em alguns casos, participaram nas reuniões de trabalho em que eu estava, e oportunamente escrevi uma carta aos sobre estas finanças, descrevendo, digamos, e mandando-lhe uma nota do que é que tinha sido o trabalho realizado e qual era o valor que havia que pagar, e confirmando o entendimento que tinha de que iria propor ao Conselho de Administração, do qual, em reunião em que eu não participaria, digamos, que os consultores fossem pagos, e foi isso o que aconteceu. Relativamente às imparidades, eu confesso que não tenho muito a acrescentar relativamente ao que lhe disse. Portanto, quer dizer, não lhe consigo dizer rigorosamente mais nada relativamente a isso. Quanto ao aumento de capital, a questão de ser só um aumento de capital, o que eu queria dizer não é que não pudesse, porque havia dois momentos em que o aumento de capital tinha que ser feito obrigatoriamente a partir do momento em que havia a necessidade de fazer a operação harmónio. Porque como a Caixa tinha reservas negativas, tinha que fazer uma operação harmónio antes de fazer a operação de mercado. E a operação de mercado não se podia fazer sem fazer a recapitalização. Portanto, havia aqui... Agora, digamos, quando eu dizia que tem que ser num único momento, é o seguinte, é que a Caixa, para ser recapitalizada fora das ajudas de Estado, tem esta oportunidade. Se daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano precisar de capital, tem ajudas de Estado. É a minha convicção. E, portanto, significa que a capitalização tem que ser feita com o montante necessário e bastante para garantir que a Caixa tem uma trajetória sustentável e que não tem necessidades de capital nos próximos tempos, que, pelo contrário, tem capacidade orgânica de gerir capital internamente, que é isso para que o plano de negócios aponte, que seguramente vai dar, porque estou confiante, e assim o desejo que a nova equipa, digamos, o consiga fazer. Relativamente ao adiamento, eu penso que houve questões, se quiser, digamos, burocráticas e processuais, que foram mais demoradas do que se esperava, designadamente, digamos, as autorizações, porque quando os supervisores foram confrontados com a necessidade de fazer uma redução de capital social versus reservas, a redução de capital num banco é uma coisa chocante, embora, digamos, na prática é apenas uma operação contabilística, mas a verdade, digamos, é que é uma operação pesada e que obriga a uma autorização ao mais alto escalão, digamos, do supervisor. E, portanto, isso acabou por consumir algum tempo. Para se fazer a operação de mercado havia uma janela que era a última semana de novembro, virtualmente a primeira de dezembro, e a Caixa tinha tudo preparado, tinha o prospecto preparado, tinha os bancos alinhados, tinha já alguns investidores contactados para poder fazer a colocação, portanto estava tudo completamente preparado, mas entretanto, digamos, houve este deslizamento, e penso que terá havido outros critérios, mas que não sou eu que tenho que explicar, para que a operação se faça no início do próximo ano. De qualquer maneira, eu não vejo nenhum problema, porque tudo foi tratado em devido tempo com as autoridades, designadamente com o supervisor, para assegurar que esse deslizamento não tinha consequências negativas, porque, como disse a deputada Mariana Mortágua, poderia ter, mas de facto não tem, porque a administração trabalhou e eu trabalhei para que isso não acontecesse. E foram asseguradas as condições e confirmadas com o supervisor de que tudo se poderia passar, digamos, em boa ordem. Relativamente a um ponto que é sobre a demissão, não consigo acrescentar muito mais. Portanto, eu fui convidado e fui mandatado para convidar uma equipa em determinadas condições. alguns dos meus colegas da administração nem sequer eram portugueses, eram pessoas com currículos fantásticos, o ex-presidente executivo do Santander, o ex-presidente executivo do Dresdner Bank, portanto, pessoas que traziam um aporte muito importante à Caixa, e de facto, digamos, as condições que tinham sido, digamos, acordadas e na base das quais eu os convidei, não se mantiveram, e portanto isso teve essas consequências, e no meu plano pessoal teve as consequências que eu lhe disse. Eu tenho que assumir as minhas responsabilidades, tenho que estar em condições de as poder assumir, e entendi que neste momento era mais vantajoso para a Caixa fazer uma transição, porque isso não perturbaria o processo de aumento de capital, como disse, está preparado e pode ser executado, e tenho a certeza que vai ser executado fielmente, digamos, tal como tem que ser feito, e portanto resolveu-se o problema. E portanto, às vezes há decisões. Eu gostava muito de continuar a Caixa, eu gostei imenso de trabalhar na Caixa. Devo dizer que, do ponto de vista pessoal, os últimos meses foram meses de uma experiência muito rica, com as equipas da Caixa, digamos, muito motivadas, e portanto gostava de continuar, mas concluí que não tinha condições para o fazer, e portanto, como profissional, o que eu tenho que fazer é isso. Olha, o acionista ou os seus representantes decidiram democraticamente, digamos, de forma diferente, têm todo o direito de o fazer, e eu só tenho que respeitar, mas também tenho que respeitar as minhas decisões, é apenas isso, não tem.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago Júlio.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostava de cumprimentar Dr. António Domingos e agradecer os contributos para esta comissão. E, Srs. Deputados, já foram colocadas muitas questões, já foram dadas muitas respostas. Eu gostava ainda assim de aproveitar do tempo que tenho para algumas considerações também, não sendo diretamente perguntas. Não deixa de ser merecedor de algum destaque o contexto político em que estamos a realizar esta audição, tendo em conta que a demissão, que na verdade acaba por motivar a agitação, quer por parte do PSD e do CDS, e depois a apresentação de um requerimento nesta comissão, já por parte do Partido Socialista, está muito ligada à atuação dos próprios que agora dizem querer escrutiná-la e que acham descabida e que consideram inaceitável que pela segunda vez, num prazo de um ano, a Caixa esteja sem uma administração em plenitude de funções, o que é evidentemente preocupante. O que é merecedor de nota é que aqueles que provocaram a situação e que tudo fizeram para destabilizar e perturbar o processo de capitalização da Caixa e o empossamento pleno de uma nova administração sejam agora os mesmos que acham que é inaceitável a situação que criaram. E isso é uma nota que julgamos que é útil. O Tribunal Constitucional estava a avaliar o cumprimento da lei, o Tribunal Constitucional estava a avaliar sobre que tipo de pronúncia deveria produzir sobre a apresentação da declaração de rendimentos dos titulares do Conselho de Administração da Caixa Geral de Apresentações. PSD, CDS e IBE introduzem uma alteração legislativa que perturba, no nosso entendimento, o processo, tem um desfecho que é o conhecido, e agora há um grande alarme e uma grande preocupação em torno das consequências da sua intervenção que devemos clarificar. Em nenhum momento PSD teve aqui qualquer intenção de assegurar transparência, seja no que fosse. O PSD teve sempre a intenção de utilizar todos os instrumentos ao seu alcance para perturbar a capitalização da Caixa e a aprovação e o sucesso dessa capitalização. Aliás, basta verificar que a proposta que PSD apresentava, nem a limitação dos rendimentos, como também foi muitas vezes utilizado, basta verificar que a proposta que o PSD propunha era que se recuperasse o limite de rendimentos anterior, que era igualmente inexistente porque era com base numa média e que mais não fazia do que redistribuir os rendimentos da atual administração, introduzindo ainda mais distorções, mas não nenhum limite concreto nos rendimentos. Todo este processo, infelizmente, teve este desfecho. É também preocupante, aliás, muito preocupante, que no caso Banif, no caso BCP, no caso BPI, das várias ajudas de Estado concedidas à banca, não nos lembramos de momento nenhum
o PSD e o CDS terem feito este alarme e este alarido. Pelo contrário, no caso Banif, por exemplo, não só emprestaram, é uma maneira muito, digamos, deram 1.100 milhões de euros ao Banif e nem sequer ao banco pediram contas, quanto mais ao governo. E nos outros casos, não nos lembramos de momento nenhum ter havido, por parte do PSD e do CDS, qualquer tipo de preocupação com as ajudas de Estado, como agora com a Caixa. Ou seja, para os bancos privados houve toda a abertura e permissividade para as ajudas de Estado e, ai Jesus, quando se chega à Caixa Geral de Depósitos é preciso um escrutínio além do razoável, aliás, um escrutínio que é, neste caso, intrusivo e que perturbou a própria instituição e que, aliás, criou uma comissão de inquérito a um banco que está em funcionamento e que deve ser o único banco que em funcionamento está ao mesmo tempo cerceado por um inquérito parlamentar em simultâneo. Senhor Dr. António Domingos disse aqui pela primeira vez, julgo eu, no essencial as suas respostas hoje confirmam afirmações que já tinha feito, quer no âmbito parlamentar, quer na comunicação, quer através de declarações que se vieram a tornar públicas, mas eu julgo que nunca tinha utilizado um termo que utilizou agora e que eu queria sublinhar. Durante 5 anos, julgo que foi o prazo que referiu, a Caixa esteve em incumprimento e tinha um plano de reestruturação que não estava a cumprir. É verdade que o cenário macroeconómico não foi aquele que na altura foi projetado, também é verdade que já se tinha percebido que não era, não foi preciso chegar o Dr. António Domingos e o governo do Partido Socialista para perceber que aquele cenário macroeconómico não se tinha confirmado, mas isto é importante porque para compreendermos as atuais necessidades da Caixa e a situação atual da Caixa, não é indiferente o passado da Caixa e a forma como a Caixa foi dirigida politicamente nos últimos tempos. Um plano de reestruturação apresentado em 2012 com ajudas de Estado, que não mereceu o mínimo apoio da parte do PCP no que toca aos seus objetivos e métodos, mas que ainda assim não foi cumprido. Ou seja, era um mau plano e que ainda por cima não foi cumprido. E que deixou o seu incumprimento deixou a Caixa numa situação ainda mais débil e mais frágil. E isto não é de sumenos importância, parece-nos. Ou seja, porquê? Porque são exatamente aqueles que durante 5 anos não cumpriram um plano de reestruturação que vêm agora questionar o momento político e as decisões em torno da Caixa, quando finalmente há um plano de recapitalização, um plano de negócio, que permite atuar sem ser considerada a existência de ajudas de Estado, o que liberta a Caixa para um conjunto de opções no âmbito comercial e no âmbito do mercado que não poderiam ser realizados de outra forma e, aliás, liberta a Caixa do fantasma da resolução e do bail-in. É caso para perguntar, é um exercício contrafactual, claro, mas é caso para perguntar o que teria feito, o que teria sido o desfecho de um plano de reestruturação que não foi cumprido pelo anterior governo, que colocou a Caixa em default perante o Estado, não pagamento de capital contingente, e que não cumpriu sequer os objetivos materiais com que se comprometia, nomeadamente no âmbito dos balcões, dos funcionários, do core business, enfim, um conjunto de objetivos materiais que aquele plano tinha e que não estou a subscrever. O PCP não o subscreve, não é essa a questão, é o que teria acontecido perante aquele cenário. O que é que PSD e CDS entendem que seria o desfecho daquele processo que conduziram, pelos vistos, às escondidas dos portugueses? Porque a verdade é que neste momento estamos confrontados com uma situação que estava de certa forma, digamos, escondida, ocultada. Eu gostava também de lhe perguntar sobre o exercício de revisão das imparidades que levou a cabo. Diz que fez uma avaliação individual de todas, portanto não sei se abandonaram o modelo de cálculo de coletivo de imparidades e decidiram aplicar um modelo individual a todas, ou se não era isso que queria dizer, mas independentemente disso, nesse exercício de revisão de imparidades há duas formas de olhar para o problema. Uma delas já foi aqui colocada, portanto, chega uma nova... Eu vou terminar, Sra. Presidente. Chega uma nova administração e deteta 3 mil milhões de imparidades de um dia para o outro, mas também há outra forma de olhar para o problema, é que a anterior administração andou a esconder imparidades que deviam ter sido registadas. E depois há uma outra que é, pura e simplesmente, optou-se por um modelo mais conservador e mais prudente no cálculo das imparidades, o que ainda assim tem que ter uma justificação. E é essa justificação também qual é o motivo que leva a que seja necessário fazer um ajuste no modelo de cálculo de imparidades, que, bem, nós sabemos que 3 mil milhões no balanço da Caixa, 3 mil milhões é muito dinheiro. No balanço da Caixa não é tão significativo quanto isso. Mas ainda assim, tendo em conta que está ligado a necessidades de capital, nós também temos que escrutinar esse valor. E já agora, só mesmo...
Mesmo para terminar,
sim, mesmo para terminar,
deputado.
A pergunta é a continuidade desta. Se nesse valor estão, porventura, créditos cuja revisão das imparidades, ou melhor, se nessa revisão de imparidades correspondem a alguns créditos, por exemplo, com o fundo de resolução, concedidos ao fundo de resolução ou concedidos ao BPN, ex-BPN, ou a outras instituições do sistema financeiro português.
Ficou claro, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco, para que efeito?
Uma interpelação à mesa, Sra. Presidente.
Faça favor.
Sr. Presidente, é para fazer um pedido, nomeadamente ao Sr. Dr. António Domingos. Visto que o PCP gastou o seu tempo a atacar o PSD e o anterior governo e não fazer perguntas, possa aproveitar o tempo de resposta para as perguntas que ainda não teve a oportunidade de responder. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Dr. António Domingos, para responder. Sr. Deputado Miguel Tiago, para que efeito?
É só para sugerir à mesa que explique ao Sr. Deputado Duarte Pacheco a figura regimental da interpelação sobre a condição dos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. António Domingos. Sr. Dr. António Domingos, por favor.
Muito bem. Eu sobre o plano anterior, como disse, não tenho muito a acrescentar, quer dizer, o plano é conhecido, os desvios, digamos, ao cumprimento também são conhecidos, não, digamos, eram conhecidos há bastante tempo, penso que não tenho muito a acrescentar. Relativamente às imparidades, nos bancos há duas formas de identificar as imparidades, o que o Sr. Deputado identificou como modelo, digamos, o chamado as imparidades pelo modelo coletivo, que a Caixa tem e mantém, e as imparidades que resultam da análise individual. A Caixa tinha, e foi isso que foi feito, analisa individualmente todos os créditos acima de 3 milhões de euros. Todas as exposições acima de 3 milhões de euros são analisadas individualmente e foi isso que foi feito. Com exceções, porque, por exemplo, houve direções de risco que entenderam que havia exposições, embora ligeiramente inferiores, que se justificava que fossem também analisadas individualmente. Mas esse foi o critério. Relativamente, digamos, às duas formas de avaliar, o que eu disse foi que perto de 80%, das imparidades ou da estimativa de imparidades adicionais necessárias resultaram da análise individual, ou seja, da análise de devedores específicos ou dos colaterais respectivos. E apenas perto de 20% é que resultam dos modelos coletivos ou de outro tipo de riscos. Porque um banco não tem só crédito, tem contingências, tem garantias, tem contingências fiscais, tem participações financeiras, tem muitas coisas e, portanto, as imparidades não resultam apenas do crédito. No caso do modelo coletivo, ele foi objeto de algum tratamento estatístico em função, digamos, da experiência da Caixa e resultou um pequeno ajustamento que tinha a ver com o quê? Verificou-se que o valor de realização dos imóveis recebidos em garantia, designadamente do crédito hipotecário, tendencialmente era mais baixo do que se estava a esperar. Isso, obviamente, é incorporado, todos os anos os modelos são revistos, aliás, é uma obrigação legal de o fazer. Eu já agora gostava de dizer que a realização das imparidades, digamos, é uma obrigação que a administração de um banco tem que fazer, ou de uma empresa qualquer, porque, digamos, basicamente o que estamos a dizer é que temos um ativo que está registado por 100, mas se ele só vale 80, se eu continuar a registar por 100, as contas não estão certas, não é? E, portanto, por outro lado, digamos, as imparidades não aparecem quando são registadas, elas estão lá, do ponto de vista económico. Agora, se havia razões para as identificar, se havia alertas que permitiam que elas fossem vistas, etc., isso já são outros temas e, evidentemente, que eu tenho, digamos, um perfil, digamos, de gestão de risco que é diferente, digamos, de outros concorrentes meus ou de outros colegas meus e, portanto, admito que haja, digamos, uma dimensão, como eu disse, subjetiva de avaliação de risco, mas é assim que eu vejo. Eu penso que, em gera uma empresa, gera um banco, tem que geri-lo para o banco que está preparado para o downside, não é para o upside. Para o upside toda a gente está bem, não era preciso gestores. E, portanto, quando a gente avalia os riscos, tem que estar preparado para isso. E os riscos que a economia portuguesa enfrenta e que os bancos portugueses enfrentam não são pequenos. E, portanto, foi isso que eu fiz e é isso que eu faria de novo se fosse fazer, digamos, na Caixa. Não foi um trabalho que eu fiz isoladamente, foi um trabalho, como eu disse, que mobilizou centenas de pessoas dentro da Caixa, reuniões feitas, digamos, com o apoio dos auditores, que não têm nenhuma responsabilidade até este momento pelos valores apurados, apenas tiveram a responsabilidade de apoiarem do ponto de vista técnico, do ponto de vista processual, garantir que o universo, digamos, dos riscos era todo avaliado e era todo avaliado de forma consistente. E foi esse o trabalho, digamos, dos auditores. Agora, quando foram feitas as contas, onde obviamente pronunciar-se sobre os valores apurados. Sendo certo que a determinação das imparidades, eu repito isto, é responsabilidade das administrações, não é responsabilidade dos auditores. Tentar atirar, digamos, a responsabilidade para os auditores, seja neste caso, seja noutros, é completamente errado. A responsabilidade da administração e da gestão de um banco ou de outra empresa qualquer é total. Os auditores são, digamos, um complemento, são um fiscalizador, tal como outras entidades que podem fiscalizar. E sobre as imparidades em concreto não lhe vou responder, apenas recupero alguma informação que dei, digamos, na Comissão de Inquérito, e portanto já dei a volta dela, é que os créditos dados no âmbito do BPN estão garantidos pelo Estado, portanto, por definição, não tem risco. Portanto, a Caixa tem um portfólio de créditos a entidades que resultaram do processo do BPN, mas esses créditos têm garantia do Estado. E no caso do Fundo de Resolução, não há nenhuma razão, digamos, para haver imparidades, na medida em que o Fundo de Resolução, digamos, tem um plano e está a ser redesenhado, digamos, no sentido, digamos, de como é que se vai financiar, que são os próprios bancos a financiar, para pagar, digamos, as dívidas que lá estão, seja ao Estado, seja aos bancos, e, portanto, daí não resulta nenhuma necessidade, digamos, de imparidade.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Antes de entrarmos na segunda ronda, vamos fazer um intervalo, vamos de cerca de 10 minutos, rigorosamente.